Agora a gente vai conversar sobre o plano de mobilidade urbana que está sendo debatido aqui em Maringá, né? Ontem foi realizada a primeira audiência pública deste plano. Até setembro de 2020 serão realizadas mais 15 reuniões, audiências e oficinas para discutir esses problemas. Quem está aqui com a gente no estúdio é o diretor da Cidade Viva, a vencedora da licitação para esse plano de mobilidade urbana, Ricardo Mendanha. Está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde.
Bom, a proposta desse plano é reorganizar o trânsito de Maringá, né? Agora eu gostaria de saber como.
A ideia do plano é repensar todas as questões de mobilidade, né? Tanto para curto prazo, mas para pensar principalmente a Maringá dos próximos 5, 10 e 20 anos, que é o horizonte do plano. Então, pensar medidas que têm que ser implantadas já, aquelas que são para médio prazo e aquelas que vão preparar a cidade, né, compatíveis com o novo plano diretor que está em desenvolvimento, com o desenvolvimento econômico que a cidade precisa, com todo o transporte de carga, né, tanto para abastecer a cidade quanto para exportar a carga que precisa ser feita para a cidade. Então, prever novas vias, novas ligações, tipos de equipamento, qual o sistema de transporte público é o ideal da cidade, como que a carga vai se deslocar ao longo da cidade. Então, a ideia é prever tudo isso no sistema. Onde, né, para nós é muito claro, a lei de diretrizes federal, a lei de diretrizes da mobilidade, estabelece claramente que a prioridade nisso tudo ainda tem que ser o transporte não motorizado. Ou seja, pedestres, ciclistas, que são aqueles que não têm nenhuma uma armadura em volta deles, vamos dizer assim, protegendo. Então, são os mais frágeis nessa questão. Então, também tem que ter essa proteção para eles. Enfim, nós vamos pensar em tudo que é mobilidade, né? Pedestre, ciclista, transporte de carga, aplicativos, transporte escolar, transporte coletivo público, transporte de carga, tudo isso está envolvido.
Mas isso vai depender aí de um choque de realidade, porque se o comportamento das pessoas é andar de carro?
Tem que ter mudança de cultura, com certeza, né? E uma das questões básicas é essa. O problema de andar de carro é que não cabe esse tanto de carro nas cidades, então vão ter que rever isso. Mas ninguém vai trocar o carro se não tiver alternativa, né? Enquanto o carro for a alternativa mais melhor para ele se deslocar, é isso que ele vai fazer. E aqui em Maringá ainda não temos um problema que no Brasil, principalmente no Norte, Nordeste, aconteceu, que são as motos. Né? Tem cidades que têm 65% da frota é moto. Aqui ainda está na faixa dos 25%, 30%. Né? Ainda é bem menos. Mas, ou seja, tem que ter alternativas para fazer. O que são alternativas? Calçadas de qualidade, que as pessoas não precisam pegar o carro para andar 3, 4 quarteirões, às vezes, só para fazer uma compra, que ele possa caminhar. Né? Ciclovias, onde possa ser incentivado as pessoas a caminhar. Um transporte público eficiente, acessível, com condição de financeira suficientemente barata para a pessoa deixar o carro em casa e pegar um transporte coletivo, né? Outras alternativas como aplicativos, né? Transporte escolar, que não precisa a pessoa levar o filho na escola, mas usa um transporte escolar coletivo, rápido, ágil, que possa fazer.
Por que as motos são um problema?
Porque ela, hoje no Brasil, para você ter uma ideia, assim, apesar de elas são 27% da frota total do Brasil, 75% dos acidentes têm uma moto envolvida. E ela não, e principalmente ela não tem também uma couraça. Qualquer acidente de moto é um problema, né, que deixa sequelas, que deixam problemas que podem marcar. É um problema nesse sentido de que é uma coisa perigosa que pode ter problemas. Né? Agora, por outro lado, ela é ágil o suficiente para te dar o direito à cidade, qualquer aumento da mobilidade dela é muito grande. Mas as pessoas acabam optando pela moto porque o transporte, às vezes, é quase que o mesmo preço da moto, ele prefere quase comprar uma moto em vez de usar um transporte coletivo. Né? Mas não cabe esse tanto de moto na cidade, não cabe esse tanto de carro, o espaço é finito, tem um espaço específico, o estacionamento é um problema, né, muito grande aqui em Maringá e não existe disponibilidade para fazer. Então, faz subterrâneo, faz não sei o quê. Não é assim, não cabe tanta coisa. Então, a solução, né, não só aqui em Maringá, mas em qualquer cidade do Brasil, em qualquer cidade do mundo hoje tem trabalhado com isso, são investir em transporte público, fazer com que o transporte público seja realmente uma opção para as pessoas poderem largar o carro em casa e ter, não é não ter o carro, porque o carro te dá a opção de lazer para todo lado, mas ter a opção de estar pegando o transporte coletivo para fazer um deslocamento mais curto, um deslocamento, principalmente aquele do dia a dia, que é casa-trabalho ou casa-escola.
Né? Agora, esse plano ele vai ser construído com audiências públicas, né? E se nessa audiência pública a população disser que quer mais vaga de estacionamento para carro?
Não, a discussão é essa, né? Não só vai abrir na audiência, como ele vai se transformar numa lei. né, um projeto de lei. Então, também a população não só vai discutir isso em audiência, mas vai discutir isso com a Câmara dos Vereadores, vai aprovar uma lei com seus representantes que vão definir. A ideia é fazer essa discussão e mostrar quais são os problemas efetivos da cidade, né? Hoje a população que fala muito isso é uma parte da população que é aquela que tem carro. Nós ainda temos, apesar de ser uma cidade onde quase um veículo para cada duas pessoas, é uma média altíssima, né, no Brasil, é a segunda do estado do Paraná, é uma das maiores do Brasil, né, você tem uma parcela enorme da população que também que não tem carro, não tem acesso, não tem condição de ter um veículo ainda, né, mas fica sonhando, mesmo esse que não tem, ainda sonha em ter. Então é mostrar que tem alternativas, que é possível ter outras alternativas, como um transporte público eficiente, como calçadas voltadas para o pedestre poder caminhar, né? Mudança de cultura mostrando isso.
A empresa do senhor, ela venceu essa licitação, né? Ela já realizou, já organizou o trânsito em outras cidades? Tem algum exemplo aí para a gente deu certo?
Sim, nós já fizemos um plano de mobilidade de oportunidade de Aracaju, Camaçari, Araçoiaba da Serra, Hortolândia, Guarulhos.
Cidades implantaram o plano? Conseguiram?
Implantados, com, né? O plano é sempre uma coisa que você não sabe até onde que ele vai conseguir implantar 100%, mas tem cidades que avançaram muito, implantaram praticamente tudo, com grandes benefícios, com ideias pinçadas dentro do plano. Normalmente um plano é um plano de longo prazo, tem propósito de curto, de médio e longo, né? Então tem partes desses planos que ainda estão ainda em trabalho de execução. A grande vantagem do plano, né, disse ontem lá e repetindo aqui, é que à medida que você tem um plano, você sabe aonde você quer ir, você coloca aquele plano debaixo do braço e vai buscar recursos para implantar aqueles projetos que estão previstos ali. Então você tem um acesso à possibilidade de buscar financiamentos federais, financiamentos privados, financiamentos estaduais, para fazer. O plano é o plano de partida para saber onde você quer chegar. Quando você não sabe onde você quer chegar, você parte de ideias, troços, é muito mais difícil você conseguir viabilizar e chegar onde você quer chegar. Então a vantagem do plano é que você tem um caminho apontado, que obviamente ele não é perfeito, vai ser aquilo exato, você pode ter mudanças de curso ao longo do tempo, mas essas mudanças vão ter que ser justificadas por que está mudando. Mas você tem onde você está apontando e onde você quer chegar, e com isso você tem uma facilidade de acesso a financiamentos e recursos para implantar aqueles projetos que vão estar previstos no plano.
Agora, precisa de muito dinheiro, muito recurso para investir em transporte coletivo, em transporte público?
Tem diversos níveis, vamos dizer assim. Tem medidas que são possíveis de fazer quase que a custo zero, né, de implantar, por exemplo, um sistema de informação eficiente, que as pessoas saibam efetivamente que hora que ônibus vai passar e tal, que já está aqui até a implantação aqui, que são aplicativos que você tem no próprio celular, você vai saber, mesmo que o ônibus vai levar 15 minutos para passar, meia hora para passar, mas você sabe exatamente a hora que ele vai passar e com isso você vai ficar em casa esperando a hora que ele tiver previsto para passar ali, você vai para o ponto e pega o ônibus. Tem outras medidas que são custos um pouco maior, como implantação de sinalização, faixas, né, equipamentos que são investimentos privados que você pode exigir que sejam feitos na frota, no serviço, e tem custos muito maiores que a construção de viadutos, construção de, né, anéis viários que vão fazer duplicação de anéis de alça. Então tem investimentos de toda a ordem de grandeza. Um dos trabalhos do plano é exatamente elencar e sugerir priorizar, orçar quanto que é que custa cada um deles e priorizar que é a prioridade que vai ser. Aí o plano vai apresentar essas propostas e discutir isso nas audiências com a população para ver se é isso mesmo, ó, isso é prioridade em relação a isso. Então, essa é a ideia concreta. E é muito interessante que estão falando das audiências, mas além das audiências, a gente está com um site no ar, né? As pessoas vão poder participar através desse site também, mobilidademaringá.com.br. Lá tem um espaço tanto para todos os documentos que a gente vai produzir, vão estar disponíveis lá para as pessoas irem conhecerem na medida que estão sendo feitos. Hoje está lá o plano de trabalho, né, que nós estamos começando o trabalho, como que vai se dar o trabalho. Amanhã está entrando já o resultado da audiência de ontem, com a cópia da audiência, quem quiser ver como que aconteceu lá. E, além disso, tem um espaço lá, outra aba, que é a consulta online, para quem qualquer opinião que a pessoa quiser dar, quiser anexar algum documento, foto, tudo, como sugestão ou como problematização de alguma coisa, também pode estar encaminhando, a gente vai estar recebendo tudo isso para incorporar no plano.
O Brasil investe pouco no transporte público?
eu iria pouquíssimo, né? É, dados de 2016, no estudo da ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, mostrou que a divisão do transporte hoje, pegando o Brasil inteiro, é mais ou menos igual. 48% de pessoas andam de transporte público, 52% andam de carro, veículo privado, pegando só esses dois grandes modos. Mas, em compensação, o investimento é 20% do investimento público feito, né, em estrada, via, tudo, é para o transporte público e 80% para o transporte privado. Então, o transporte privado, ele recebe muito mais recursos, né, ele ocupa muito mais vias contra o transporte privado, então você precisa de muito mais recursos para construir a via, manter a via, asfaltar a via, sinalizar, pintar, né, a fiscalização, cultura, tudo isso, do que o transporte público. Então, não existe uma equidade, na verdade. Né, o investimento é muito maior no transporte privado do que no transporte público, quando deveria, no mínimo, ser igual.
Uhum. E aí a gente vai precisar também, então, de uma mudança de mentalidade.
Sem dúvida, a solução é a questão de cultura. E cultura, mudança cultural vai vir com educação, né, com treinamento, com conversa nas escolas, né, com discussão desses problemas e mostrar o que é o problema da situação mesmo, transformar, porque as pessoas queixam muitas vezes de uma coisa, mas não vê qual é o problema de fato que está acontecendo ali. O problema do engarrafamento, na maioria das vezes, é o excesso de carro que está ali. Né? Então, mudanças culturais, por exemplo, de horários, você diversificar horários para não vir no pico, todo mundo concentra. Porque aqui em Maringá você tem problemas de trânsito muito concentrados em horários de pico. Se você consegue diversificar horários, né? O plano diretor está tratando um pouco disso com a gente também, se é possível você, pelo menos, quebrar essa lógica de todo mundo ter que sair no mesmo horário. Né? Claro que não é uma coisa simples, vários já tentaram, não fizeram. Né? Todo mundo acha também que é simples. A escola abre, funciona de 7 às 3 da tarde, o outro funciona assim. Muitas vezes o próprio pai ele tem que sair do trabalho para pegar o filho para ir. Uhum. Então não é também varinha de mágica assim. Se fosse, né, já estava resolvido, todo mundo já tinha resolvido. Mas é possível avançar e resolver problemas de custo zero, outros problemas com custo bem maior e outros que vão ter que buscar financiamento mesmo.
E a tecnologia pode ajudar?
Sem dúvida. A tecnologia está aí para isso. Hoje, por exemplo, toda a fiscalização de transporte não faz mais sentido você ter fiscal na rua. Você já tem tudo, né, através de rastreamento com GPS, você sabe exatamente onde que o ônibus está, onde está, se ele cumpriu a viagem, se não cumpriu, qual horário que ele fez a viagem. Uhum. Então, a fiscalização pode ser feita, a tecnologia existe para isso, pegando um exemplo, mas para isso tem outros. Né,
semáforos inteligentes para evitar congestionamento, claro, onde tem muito carro.
Programação abre. Semáforo, você abrir, fechar o semáforo em função da quantidade de carro que está chegando ali, você mudar os ciclos em função disso, né? Tem a inteligência artificial chegou para ajudar em todos esses processos e é possível utilizá-la bastante para isso. Uhum. Monitoramento através de câmeras de vídeo para ver onde vai fazer. Com isso, você pode desviar o trânsito, inclusive, em alguns pontos.
Uhum. Né? Bom, como o senhor disse, Maringá tem alguns pontos, né, com congestionamento em determinados horários. Né? Esse plano ele vai evitar que no futuro a gente tenha um caos completo?
Essa é a ideia. Então, como é que a gente parte? Parte da situação atual, faz uma pesquisa de origem e destino agora, onde as pessoas estão indo, para onde vão. Com isso, a gente carrega a cidade inteira hoje. Com a previsão de aumento de população, com as previsões do plano diretor, a cidade vai crescer para cá, ou vai ter um distrito industrial ali, a gente vai projetando e faz o que a gente chama de um prognóstico. Ou seja, se nada for feito, como é que vai ser a situação daqui a 10 anos e daqui a 20 anos? Né? E aí, em cima dessas problemas que vão ocorrer, caso nada seja feito, vai ter ações concretas previstas para fazer antes, para evitar que se chegue nesse problema. Por exemplo, vai ter que fazer um viaduto aqui, ou vai ter que duplicar uma via, ou vai ter que fazer um corredor de ônibus em tal lugar. Né?
Certo. Isso. Muito obrigada pela presença, pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigado.
Nós conversamos com Ricardo Mendanha, ele é diretor da Cidade Viva, vencedora da licitação para a implantação do Plano de Mobilidade Urbana aqui em Maringá.